vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga, olá, Valmir.
Olá, pessoal. Oi, Laura.
Valmir, hoje nossa conversa vai ser sobre ovinos e sobre um dos principais problemas que atingem os rebanhos, provocando a morte de muitos carneiros, ovelhas e cordeirinhos.
É, Laura, a conversa então vai ser sobre verminose em ovinos.
Isso mesmo, sobre verminose e a resistência dos parasitas aos medicamentos e o que o produtor deve fazer para evitar esse problema.
Opa, e para tratar desse assunto, daqui a pouco a gente vai ter a participação da Embrapa Pecuária Sul de Bagé, Rio Grande do Sul.
Pois é, Valmir. Os especialistas dizem que, infelizmente, muitos produtores não fazem o manejo correto dos animais e dos remédios antiparasitários.
E o pior é que o mau uso dos antiparasitários faz com que eles percam a eficácia em apenas 3 anos.
É, mas existem medidas simples que conseguem manter o rebanho sadio e os remédios surtindo o efeito desejado, ou seja, se mantendo eficazes.
Opa, essa é uma ótima notícia, Laura.
Bom, na verdade, Valmir, quem vai explicar melhor é o pessoal da Embrapa Pecuária Sul. A jornalista Manuela Bergamin conversou com o pesquisador Alessandro Minho sobre este assunto.
Um dedo de prosa.
Alessandro Minho, por que ocorre a resistência dos ovinos aos antiparasitários?
Inicialmente, já tem uma população de parasito que é resistente a qualquer produto. Então, se a gente utilizar o medicamento de forma errada, essa população começa a aumentar. E depois de alguns anos, o proprietário vai detectar essa resistência na propriedade. Mas o principal é a superutilização de medicamentos.
Utilizar em excesso, né?
Isso, em excesso. Tanto na quantidade da administração, quanto em excesso em várias vezes ao ano.
E como que o produtor pode evitar, então, o estabelecimento da resistência em sua propriedade?
O básico seria avaliar, fazer o teste do medicamento uma vez por ano para ver se ele realmente é eficaz, acompanhar esses animais por OPG, ou seja, tratar somente quando necessário, e tentar implantar o tratamento seletivo, ou seja, tratar apenas os animais que realmente precisam ser tratados e não todos aleatoriamente.
E Alessandro, no caso onde já existe resistência em determinada propriedade, é possível reverter esse quadro?
Sim, a situação é complexa, Manuela, mas a gente pode trabalhar com várias ferramentas para tentar mitigar ou diminuir esse impacto da resistência, mas a gente tem uma lista que começa desde atividades simples, como saber o peso dos animais, aplicar corretamente o medicamento, não fazer o medicamento em excesso, porque o pessoal sempre se preocupa em fazer uma subdosagem, que seria muito complicado. A subdose, ela também predispõe o rebanho à resistência, mas a superdosagem também, porque a gente faz uma seleção muito rápida da população resistente. Então, na verdade, não tem nada fácil, não tem mais receita que valha para todo mundo. O proprietário tem que anotar tudo que ele faz, tem que ler a bula do medicamento, tem que guardar o medicamento que ele utilizou e sentar com um técnico para fazer o planejamento do controle sanitário do rebanho. Senão, em alguns anos, ele pode estar fadado a ter que deixar de produzir os ovinos na propriedade.
E, Alessandro, se o medicamento estiver funcionando, o que é mais importante para manter essa ação do medicamento?
Um medicamento que ainda funciona, ou pensando num medicamento novo, que é caro, mas ainda é eficaz, a gente tem que pensar num nomezinho meio estranho que chama refúgia. Refúgia é a população dos vermes, dos parasitos, que ainda não entraram em contato com o medicamento. Então, se a gente não tomou o antibiótico, não tem como a bactéria ser resistente. Se esse parasito não entrou em contato com o vermífugo, com o antihelmíntico, ele ainda está suscetível. Então, a refúgia é os parasitos que estão no campo e os parasitos que estão nos animais que não foram tratados. Se a gente mantiver essa população na propriedade, a gente mantém a genética dos parasitas que vão morrer. Isso a gente faz utilizando tratamento seletivo, ou seja, não tratar todos os animais de um lote ou todos os animais do rebanho ao mesmo tempo, selecionando os animais que estão bem, do seu desempenho produtivo, com a coloração da mucosa, com o número de OPG baixo. Esses animais não são tratados.
Obrigado ao pesquisador Alessandro Minho. Agora sim, com essa entrevista que acabamos de ouvir, ficou claro que é preciso fazer um acompanhamento metódico da sanidade, da saúde dos animais.
Por isso, a importância principalmente de colher as fezes e fazer o exame de OPG, que significa ovos de parasitas por grama de fezes no ovino. Com esse exame, é que se descobrem os animais que estão com muitos parasitas e que precisam do tratamento.
É verdade. Assim, os animais sadios não vão precisar receber nenhum medicamento. E o produtor até economiza com isso.
Muito legal, né, Valmir? Muito bem. Agora vamos ouvir um produtor sobre este assunto. A Manuela Bergamin entrevistou o seu Carlos Antônio Antunes Maciel, criador de ovinos do município de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
Como o senhor tem conseguido controlar a verminose nos animais?
Graças à orientação que realmente nos tirou de um sufoco. Nós íamos usando produtos de choque para serem usados assim em situações estratégicas, de princípios ativos modernos e tal, mas assim, usou só de extrema dificuldade, né? E nós já voltamos a usar os princípios ativos tradicionais com resultados excelentes, inclusive com melhora de índice de natalidade, de situação corporal de rebanho.
E com que frequência vocês fazem a coleta de OPG e baseado em
mensalmente.
Que? Mensalmente. Em todo o rebanho?
Todo o rebanho.
E seu Carlos Antônio, na hora de dosificar, como é que vocês fazem?
Nós só fazemos a dosificação após a análise da OPG e a instrução do Dr. Francisco.
Obrigada ao produtor Carlos Maciel e obrigada a Manuela Bergamin pela entrevista. Tomara que os criadores aí da região sul usem seu exemplo como uma forma de tratar corretamente os ovinos, hein?
Pois é, Laura. Além do tratamento seletivo, que é tratar só os animais que precisam realmente, é importante que o criador faça o tratamento estratégico das fêmeas antes do parto ou dos cordeiros no período anterior ao desmame. E isso é feito de acordo com o tipo de pasto e com as condições climáticas, para se manter a refúgia na propriedade. Assim, se garante que os parasitos morram mais fácil em contato com o remédio.
Isso mesmo. O ideal é termos parasitos suscetíveis, que é como se diz, e não resistentes. O melhor mesmo é também fornecer dieta balanceada e adequada à categoria animal e fazer um manejo adequado das pastagens.
É, dá pra ver que não é tão simples tratar os endoparasitos, mas também não é tão difícil assim. Por isso a importância de ter um técnico, um pesquisador atualizado, acompanhando esse rebanho. Só ele vai saber indicar as diferentes estratégias adaptadas aos diferentes modelos de produção.
Ou seja, cada propriedade é um caso.
Sim, pois acredito que todos os produtores de ovinos queiram mesmo é produzir animais de forma sustentável, sem tantos remédios. Assim, teremos mais animais sadios e gordinhos, o que significa mais carne ovina de qualidade no mercado.
Certo, Valmir. Vamos ouvir mais dicas sobre o manejo dos ovinos?
É pra já, Laura.
Pitacos da Hora.
Alessandro, vamos identificar algumas práticas que aumentam a resistência parasitária. Por exemplo, tratar os animais e colocar o lote em um potreiro limpo, é certo?
É errado, Manuela. Na verdade, é uma das práticas mais erradas, que é difundida desde o início de 1918, mais ou menos. Mas que toda vez que você faz isso, você seleciona uma população de parasitos resistentes. Por quê? As fêmeas que ficaram vivas, que não morreram com medicamento, vão eliminar os ovos na pastagem.
E repetir o tratamento dos animais em intervalos curtos de tempo, de 3 a 5 semanas. Tratar todos os animais ao mesmo tempo, é certo?
Essa é a segunda atividade mais errada. Que o pessoal faz na propriedade, porque quanto menor o intervalo entre os tratamentos, maior é a seleção genética para a gente fazer a seleção dos parasitos resistentes.
E fazer a quarentena é importante mesmo?
Isso realmente é importante, porque a gente já sabe o que tem na propriedade, se o medicamento funciona ou não, a época do ano a gente tem mais problema ou não. A gente comprando um animal, mesmo que seja super caro, que venha da melhor exposição do estado, a gente não sabe o que ele carrega. Então a gente deixando esse animal separado num potreiro e tratando ele com antihelmíntico, se for um bovino com carrapaticida, nesse caso pode ser até com dois medicamentos diferentes, a gente garante que não vai trazer nenhum problema novo para a propriedade.
Valeu, Alessandro! Ótimas informações! E aí, amigo ouvinte, gostou dessas dicas? Aposto que sim!
E vamos aproveitar o momento para passar os contatos da Embrapa Pecuária Sul. Se você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, é só ligar.
DDD 53, telefone 3240-4650. Repetindo, DDD 53, telefone 3240-4650.
E você também pode falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita de telefone fixo ou orelhão. Se liga aí.
0800-646-1160.
E agora, amigo ouvinte, fique ligado no momento da extensão rural, com aquele recado importante para você.
Momento da extensão rural.
No controle ecológico de pragas e doenças, não se combate o parasita, mas se trabalha no sentido de diminuir a quantidade de parasitas e também no fortalecimento da planta. É importante observar as culturas, seus problemas de nutrição e sua adaptação às condições do local de plantio. Antes de mais nada, é fundamental que se trabalhe no sentido de melhorar as condições do solo. Quando as plantas não estão nutridas de forma equilibrada, elas costumam ficar mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. Na verdade, o controle de insetos, fungos, ácaros, bactérias e viroses, para que seja feito de forma ecológica, deve observar uma série de fatores, e entre eles, destacamos plantar em épocas certas e com variedades adaptadas ao clima e ao solo da sua região. Usar adubo orgânico, implementar a rotação de culturas e adubação verde, utilizar a cobertura morta e plantio direto, utilizar a consorciação de culturas e fazer o manejo seletivo do mato, evitar a erosão do solo, fazer uso de adubação mineral de baixa solubilidade, usar quebra-ventos, fazer reflorestamento. Estas e outras práticas ajudam a manter o ecossistema equilibrado.
Agradecemos ao Luciano Clark de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E para fechar o programa de hoje, confira as recomendações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.
Aedes aegypti, combata esse mosquito.
Guarde os tubos e conexões de irrigação, assim como os demais equipamentos agrícolas, muito bem protegidos da chuva. Além de preservar seu patrimônio, você vai evitar que a água possa se acumular nos cantinhos, canaletas ou frestas dos equipamentos. Lembre-se que basta uma pequena poça d'água para que o mosquito Aedes aegypti possa colocar seus ovos. A mesma atenção vale para o seu quintal. Não deixe que pias, vasos sanitários ou qualquer outro equipamento doméstico que não sejam mais utilizados fiquem expostos. Eles podem acumular água e se tornar potenciais criadores do mosquito.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
Bom, vamos chegando a mais um fim de prosa. Esperamos que o amigo ouvinte tenha gostado do nosso programa.
Tenho certeza que sim, Valmir. Informação de qualidade, o ouvinte sempre encontra aqui no Prosa Rural.
Estamos sempre aqui com informações úteis para você que vive e trabalha no campo. Então fique ligado e aguarde o nosso próximo programa. Tchau, pessoal.
Um grande abraço e uma ótima semana para você. Até logo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Manuela Bergamin. Edição, Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Pecuária Sul.